Planeta do Futebol. Do Futebol.
Planeta do Futebol, com Luís Freitas Lobo.
Comecemos pela pergunta mais difícil. O que é verdadeiramente ser um craque? Eu acho que existem várias definições e várias formas de responder. É aquele jogador que dribla mais, aquele jogador que pensa antes dos outros, o que surpreende o adversário pela forma como inventa jogadas, aquilo que até surpreende o público. Tudo isto está dentro da definição de craque. Mas é sempre aquele jogador que tem uma relação melhor com a bola. Eu acho que essa criatividade não se ensina. Pode-se aprender a usá-la, mas nasce com o jogador. Outros podem achar que o craque é aquele que executa bem todos os fundamentos da posição. Aquele craque dito mais tático, porque tem os fundamentos do passe, do desarme, a recuperação de bola, que é tão importante hoje, a palavra passe para entrar no futebol, a password, que é a pressão. Outros acham que o melhor é aquele que faz mais golos, o que dribla melhor, o que faz um passe mais longo, o que tem a participação mais coletiva, aquele que é mais rápido. Tantas definições podem chegar à palavra craque. Eu penso que esses fundamentos podem ser, no mínimo, um princípio para serem melhorados com o treino. Mas continuo a achar que o craque, aquele que marca a diferença, nasce. Mas há também depois os psicólogos que entram agora no lado mais mental do futebol e dizem que é preciso também ter resistência, espírito, atitude, coragem, determinação, autoconfiança, carisma, disciplina, tantas coisas que de repente o craque está metido numa jaula. E atenção que também há os místicos que dizem que o craque foi escolhido pelos deuses. Gostava de acreditar, para um agnóstico que gosta de futebol como eu, talvez Maradona seja de facto um argumento demolidor para acreditar nisso. Mas eu sei que há alguns adeptos que dizem que nós, enfim, estou-me a pôr no papel de comentador de futebol, estragamos muitos futuros craques com elogios muito prematuros, excessivos, antes da hora. É verdade, nunca isso aconteceu como antes. O miúdo tem 18 anos e já estamos a dizer que é o melhor do mundo. Penitencio-me um pouco por isso. Mas o craque, no fundo, eu entendo porque é que cometo esse erro. Porque na maior parte das vezes, quando me entusiasmo com um jogador que vejo quase ainda a jogar com a casca de ovo na cabeça ou caído do berço com a bola agarrada aos pés, eu olho para ele e projeto o meu ideal. A glória que no fundo não tive o sonho infantil de sair a driblar todo o mundo e depois fazer um grande golo. Por isso, vamos deixar de grande conversa. Craque é aquilo que nos faz sonhar.
Planeta do futebol, do futebol.
Nesta edição.
E vamos partir em mais uma viagem pelo meu planeta de futebol, começando pelo jogador que leva consigo nessa viagem toda a equipa, Jorginho, e como entender que ele pode ser o melhor jogador do mundo atualmente. Depois, olhar para aquilo que é um jogador com leitura de jogo, conversando com Francisco Geraldes e olhando para o futebol como páginas de bons passes. Por fim, um olhar mais perturbador, mas mais lúcido, por um jogador que escreveu um livro chamado Frágil. Era um craque chamado Van Basten, mas que não aguentava viver dentro da sua própria cabeça.
Já nas livrarias, O Futebol com que Sonhei. O novo livro de Luís Freitas Lobo. Os primeiros jogos. As primeiras paixões. As atmosferas favoritas. Os estilos de jogo. As grandes equipas. As táticas e as filosofias. E, claro, os grandes jogadores e os grandes treinadores. Só para quem ama verdadeiramente o futebol. O Futebol com que Sonhei. O novo livro de Luís Freitas Lobo. Já nas livrarias.
Este episódio tem o apoio de Whitecom. Interactive Communication. Whitecom.pt. Já a seguir, Jorginho, provavelmente o melhor jogador do mundo.
Planeta do Futebol, com Luís Freitas Lobo.
Ele não tem nada nele que faça logo pensar como o melhor em campo. Não faz aquelas jogadas de encantar, aquelas fintas fantásticas e remates que enchem a baliza. Não cria aquele impacto logo de maravilhas. No entanto, para quem olha para o futebol por um lado quase laboratório, metendo uma lupa ou até um microscópio para ver melhor todos os segredos do futebol, ele quase sempre é que controla a sala de máquinas, a chamada caixa negra do jogo. Por isso, escolher o melhor jogador do mundo numa época ou num ano nunca é uma missão fácil. Em 2021, muito menos. Mas após mais de uma década em que só Modric e Lewandowski conseguiram furar o reinado de Messi e Ronaldo, eu penso que a hipótese de Jorginho, o tal intruso que poderia ser nesta elite, ele é uma espécie de médio pivô, o número 6 de definição, aquilo que eu gosto de chamar o arquiteto da primeira fase de construção, é um nome consensual até pelo frio pragmatismo dos resultados, porque foi o único que nesta época venceu a nível de clubes e seleção a Champions com o Chelsea e o Europeu com a Itália. E a história de Jorginho de apanhar uma história que, não sendo um conto de fadas, é uma história que faz acreditar que é possível sempre dar a volta e encontrar novos caminhos. O Jorginho nasceu no Brasil, mas nunca jogou no Brasil futebol profissional. Ele é italo-brasileiro, joga pela seleção da Itália, pelo qual foi campeão europeu, mas desde que saiu da sua cidade pequenina, onde nasceu, em Bituba, ele foi entrando nos chamados clubes-empresa, como era o Brusque, até depois se conseguir mudar para a Itália, onde também pouco jogava. Entrou nas categorias base do Verona, mas aos poucos foi conquistando o espaço para jogar futebol e ser reconhecido na pátria da tática, que no fundo é a pátria do futebol de Jorginho, Itália.
Então, eu cheguei a fazer alguns testes aí no Brasil, né? Que meu pai me levou no São Paulo, me levou no Palmeiras também, mas não deu certo, infelizmente. Passei no Inter também, também não deu certo. E aí eu tava na minha cidade, em Bituba, e tava jogando lá na escolinha do Vila Nova com o Mário Júnior. E chegou um empresário italiano e explicou que ele tinha um projeto no Brasil onde ele levava molecada, ele tava atrás de jovens talentos para ir nesse projeto, e se ele visse alguém interessante que poderia ter um futuro, ele gostaria de levar para a Europa, né? E ele viu esse torneio, sabe, torneio de final de semana, assim, da criançada? Eu tava jogando e tal, eu mais os moleques da cidade. E ele me selecionou entre outros da minha cidade, né? A gente foi bastante até da minha cidade lá pra esse projeto, que era em Brusque, na cidade de Brusque. E fui pra lá, fiquei 2 anos nesse projeto, que foram os 2 anos mais difíceis mesmo. E de lá, ele me selecionou com outros atletas, né? E conversou com os meus pais e falou que queria me levar para a Europa, porque ele viu um potencial em mim. Nesse projeto que eu fiquei 2 anos, tinha um treinador italiano já, que já estava ensinando a parte tática da Europa, ensinando futebol europeu, então já era tudo bem, bem preparado para levar para a Europa, né? Não era nada para ficar no Brasil. E aconteceu que ele conversou com os meus pais e me levou para Verona, fiz o teste no Verona e acabei ficando. Foi engraçado porque acabei ficando, ficou eu e mais um menino, né? E eles queriam mais o atacante. E daí esse empresário me empurrou junto, né? Falou, não, ou os dois. E aí acabou que eu dei continuidade no trabalho, o menino deu muito certo e eu fui indo, subi para treinar profissional.
Como jogador, no estilo, Jorginho está no jogo longe do gênio a nível de invenções individuais. É um jogador de equipa, no sentido de ler o jogo de trás para a frente. Usa a chamada geometria do passe e da leitura dos espaços para fazer o coletivo funcionar na distribuição de jogo. Aprendeu também, quando chegou à Inglaterra, no Chelsea, com Lampard, a perceber o que era essa forma de jogar, porque Lampard também era um grande número 6. Mas atenção, porque ao contrário de outros, Jorginho não é aquele jogador físico de referência na posição 6 que atualmente o futebol internacional, os treinadores da moda no futebol internacional, mais glorificam. Embora ele também seja nesse papel um equilibrador atrás da linha da bola, que sabe gerir a organização defensiva, ele é mais um protagonista construtor coletivo quando tem a bola. É a bola que faz dele mais jogador. Não procura, claro, fazer coisas que não sabe. Simplifica as que surgem como mais complexas para adversários que defendem e pressionem alto. E por isso Jorginho parece que leu o jogo antes dos outros.
Ô Jorge, o Sarri, né, que é seu pai, né? Quando ele chegou aí no Chelsea, a diferença hoje dele pro Tuchel, por ele ser um treinador italiano mais defensivo e com menos experiência ainda do que o Thomas Tuchel em competições europeias, teve muita diferença no seu modo de jogar, no seu sistema de jogo entre um treinador e outro? Você tem mais liberdade para jogar com o atual treinador?
Vou te falar que tem muitas semelhanças entre os dois treinadores, porque os dois treinadores tendem mais pelo futebol no chão, entre passes curtos, passe entre linhas, 1-2, ataque da profundidade. Então, tem bastante semelhança. Lógico que o Thomas tem uma experiência, uma bagagem maior, né, de ter passado por clubes maiores antes de ter chegado no Chelsea, do que o Sarri. O Sarri chegou no Chelsea sem ter treinado grandes jogadores, jogadores de peso, de nome, né? Porque ele treinou excelentes jogadores de qualidade, mas não com o nome que tinha quando chegou no Chelsea. Então, a diferença, acho que está mais na questão de gestão de dores, né? De vestiário. Com o Lampard, o primeiro impacto com ele foi aquilo, né? Pô, o cara foi uma lenda e eu vi o cara jogar quando eu era moleque, né, velho? Então, eu jogava PlayStation com o cara, né, velho? E aí, o cara assim, de frente e tal, no começo foi aquele impacto grande, né? Mas foi muito legal. E aí, depois, essa questão que ele queria, acredito também muito por característica, né? As minhas características, acredito que não batiam muito com o que ele via, o que ele queria do time. Ele era um futebol mais direto, talvez pelo fato de ele ser inglês, do futebol que ele jogou no passado, um futebol mais direto, de mais contato, de mais bola longa e conquistando a segunda bola. Então, as minhas características mais fortes não são essas. E acabava que chegava algum momento que eu tentava, né? Mas como não era minha característica, algo mais de dificuldade, assim. Mas lógico que a gente sempre tem que aprender. Tem o que aprender em todo lado, né? Então eu busquei aprender o máximo que eu pude dele também.
Consagrar um exemplar destes como o melhor jogador do mundo atualmente é como reconhecer a equipa acima da individualidade. Eu acho que isto marca o futebol moderno e Jorginho pode ser a personificação do coletivo num jogador.
Já nas livrarias, O Futebol com que Sonhei. O novo livro de Luís Freitas Lobo. Os primeiros jogos. As primeiras paixões. As atmosferas favoritas. Os estilos de jogo. As grandes equipas. As táticas e as filosofias. E, claro, os grandes jogadores e os grandes treinadores. Só para quem ama verdadeiramente o futebol. O Futebol com que Sonhei. O novo livro de Luís Freitas Lobo. Já nas livrarias.
Planeta do futebol.
Ainda nesta edição, a fragilidade de Van Basten. Este episódio tem o apoio de Whitecom. Interactive Communication. Whitecom.pt.
Planeta do futebol.
Já a seguir, a leitura de jogo de Francisco Geraldes.
Planeta do Futebol, com Luís Freitas Lobo.
Houve uma vez alguém que se admirava com a facilidade com que ia pelo caminho da eternidade. Afinal, ele ia disparado para baixo. Esta frase é enigmática. É escrita por Frank Kafka. Não pode haver, de facto, algo de mais enigmático. Mas porquê é que me lembrei dela? Porque a encontrei num dos posts publicados por Francisco Geraldes. Um jogador diferente, conhecido pelo jogador que lê livros. O jogador que, enquanto que os outros estão pregados no iPhone ou à procura de ouvir música no Spotify, ele estava ao contrário, sentado no banco, antes do aquecimento, a ler um livro de Saramago. Mas não é por isso que vou falar com ele. Vou falar por ele mesmo, porque ele é um craque, joga muito. Sabe entender o futebol como os outros, que entendiam o futebol como algo que é a relação com a bola, a nível do passe, a nível da inteligência de jogo. Perceber com ele também aquilo que pode ser as dificuldades de um jogador destes entrar no futebol atual, porque ele já passou pelo Sporting, pelo Eintracht Frankfurt, teve dificuldades, esteve no Rio Ave, está no Estoril, que bonito Estoril, está a jogar este ano. Falar com o Chico Geraldes de futebol é falar com alguém que tem leitura de jogo, com a bola nos pés e com as palavras. Uma conversa em estado puro. Francisco, em primeiro lugar, pá, obrigado por estares aqui no meu Planeta do Futebol, para falarmos daquilo que nós gostamos, que é do jogo, do futebol em estado puro. Eu, quando olho para ti, quando te vejo jogar, vejo sempre um bocado quase como um jogador de uma espécie desaparecida, quase desaparecida. Pela forma como tu gostas de ter a bola, gostas de procurar a bola, gostas de ser criativo. Tu hoje sentes-te um pouco com essa tua forma de ser e de jogar, as duas coisas por esta ordem, de ser e de jogar, quase como um jogador ou um elemento subversivo no jogo, alguém que quer contrariar aquilo que são as leis do futebol moderno?
Primeiro, agradecer-te o convite. De facto, já tinha ouvido a tua conversa com o Daniel e até te mandei uma mensagem, porque de facto é isso que é importante. Precisamos é de falar do jogo cada vez mais e deixarmos aquele conteúdo que é nocivo para o próprio desporto e para as gerações mais novas. Mas respondendo à tua pergunta, acredito que sim, acredito que este tipo de jogadores tendam a ser suprimidos por conceitos mais táticos, pelo jogo que está cada vez mais físico, isso é indiscutível, e acredito que tendencialmente a criatividade vai sendo suprimida para que possa haver um maior controle do treinador naquilo que é o jogo. E o que eu tenho sentido ao longo da minha carreira é que o treinador tem sempre muito medo de perder o controle, sentir que o jogo não está efetivamente no seu controle, não consegue dominar as capacidades dos jogadores mais criativos, e nesse sentido, sim, acho que é um jogador, um protótipo de jogador que tende a desaparecer, e nós vemos que ultimamente não há equipas que jogam com o número 10, ou, como disseste também naquela conversa, quando jogam são sempre descaídos para uma linha, para uma ala a jogar por dentro como falso ala, e pronto, acho que é um bocadinho por aí.
Eles são retirados do centro do jogo, não é? São mais colocados no flanco. Isso quer dizer, o criativo é sempre olhado um pouco como com desconfiança, sob suspeita, pelo treinador. O treinador receia sempre que ele vá comprometer o equilíbrio da equipa, sobretudo quando a equipa perde a bola, não é?
Sim, esta é uma questão que depende muito da filosofia de cada um e de cada qual, de uma forma como olha para o jogo. Eu acredito mesmo muito que a minha equipa estará sempre mais próxima de não sofrer golo quanto mais tiver a bola. Claro que isto, em contextos práticos, obviamente que é verdade, porque tendo a bola não sofre golo, mas há treinadores que optam por, mesmo tendo um futebol ofensivo, a equipa, optam por jogadores sempre que lhes deem essa capacidade quando a equipa perde a bola, ou quando a equipa está num momento sem bola. E eu acredito que, e isto é para quando eu for treinador mais tarde, que eu sei que vou ser, e pelo menos é isso que eu quero no futuro, sei que a minha intenção passará sempre por defender o melhor possível, que é ter a bola o melhor possível.
Tu estás a dizer que gostavas de ser treinador no futuro. Tu hoje, quando estás em campo, já lês o jogo, já tentas ler o jogo também como treinador, isto é, antes de olhar para o adversário, olhas para a tua equipa?
Eu acho que sempre tive isso desde miúdo, sempre procurei, o Jorginho é um jogador que faz muito isso, passa despercebido, mas é um jogador que está sempre a corrigir os colegas ou a assinalar para onde é que a bola tem que ir, é uma espécie de treinador dentro do campo, e eu sinto que sempre fui um pouco assim. E acho que com o passar do tempo tenho vindo a amadurecer as ideias cada vez mais. Para que isso possa acontecer, também apanhei diversos treinadores com diversas ideias, também vejo cada vez mais o futebol de outra maneira, e por isso consigo ter esta bagagem para perceber o que é que, dentro das minhas ideias, aquilo que eu posso fazer para que o coletivo funcione.
Tu ainda continuas a achar que o futebol, esse pensamento do jogo, o futebol ainda é dos médios?
Por acaso, o Ruben Amorim tem uma coisa que eu gosto muito. Ele diz que o número 10 é sempre o jogador que tem a bola. É uma coisa que eu acredito e que é uma mensagem muito importante, é dar a liberdade ao jogador de ele próprio se sentir o criador do jogo. E não passa só por quem está na zona do meio campo. O guarda-redes pode ser um número 10, os centrais podem ser um número 10. O importante é adotar a individualidade de um pensamento coletivo. Se todos pensarem a mesma coisa ao mesmo tempo, acredito que a equipa estará muito mais próxima de conseguir ser bem-sucedida. E nessa medida ter uma ideia de futebol ofensivo apoiado, obviamente dessa característica do número 10, estendendo-se a todas as posições, acho que a equipa tem sempre um potencial muito maior do que se for castrador ao nível do pensador ser apenas o jogador do meio campo.
Então tu no fundo dizes que para ser organizador de jogo não é preciso estar no centro, ou ser como o velho número 10 que jogava ali no quase com as mãos nos bolsos, só traçando as coordenadas do jogo. Achas que um jogador, mesmo jogando a partir de um flanco, ou descaindo mais, ou sendo ou jogando mais para toda a largura do campo, pode mesmo ser um organizador. Isto é, que o conceito de organização no futebol, do jogador que organiza ou que pensa o jogo, o jogador que joga pensando, é diferente do passado. Se pode fazer um paralelo entre o futebol do passado e o futebol do presente, tem a ver muito com o facto dos organizadores já não estarem só no centro do terreno e também poderem ser a partir do flanco. Isto é, o 10 é desviado para o flanco, se ele for inteligente, e a inteligência é o mais importante no jogo, não o vai desvirtuar, ele vai continuar a saber ser organizador. É um pouco isso?
A questão do número 10, dessa posição mítica, passar para a ala, tendencialmente desfoca-o da, não posso dizer do centro do jogo, mas das suas zonas confortáveis. Eu acredito que um jogador renderá sempre muito mais pisando os terrenos que lhe são confortáveis. Agora, também acredito que as posições como um lateral direito pode ser um criador do jogo. Jogadores como o Kimmich, que muitas vezes jogam no meio, mas também jogam na ala, o Philippe Lam também jogava. Acredito que se tiverem...
Mas aí muito, o Guardiola tinha aquela dinâmica de que colocar o lateral depois na construção de jogo, a ir por dentro, a ser ele a organizar, quase como se fosse o pivô, não era?
Claro, claro.
Isso, o Lam fazia isso. Ele fazia isso até no City, com Zabaleta, ou até com o Walker faz isso, com o Dinho, né? Colocas a partir de um flanco e depois eles vêm buscar o jogo por dentro, quase de lateral passam a pivô, que é uma coisa... Mas isso é a acontecer, não é?
Eu acredito que o futebol é muito mais atrativo se for jogado por dentro. Eu não idealizo a minha equipa jogando um jogo de cruzamentos. Não é uma coisa que eu acho que seja eficaz e que traga sumo ao jogo. Mas acredito que os corredores laterais podem ser um potenciador do espaço interno do jogo. E nessa medida, trazendo consciência para os jogadores que jogam nas laterais, que jogam centrais, que tenham, talvez, estejam fora dessa ideia de que o centro do jogo é o meio-campo, trazê-los para dentro da ideia e fazê-los perceber que, ok, nós aqui podemos atrair para jogar por dentro a seguir. Nós somos o número 10 no momento em que temos a bola. Eu acredito que é por aí que passa o futuro do futebol, porque também, como disse, dá-te a condição individual de que o jogador, o criador, não é só o médio, é também qualquer que participa no jogo.
Acaba por ser um pouco... consequência também do fim dos extremos à moda antiga, não é? O facto de tantos médios, tantos criativos irem para o flanco, os extremos hoje são quase os laterais, não é? Quando sobem, são eles com a profundidade.
O 3-4-3 também está muito, muito na moda, mas isso dependerá sempre das dinâmicas e do perfil do jogador que o treinador coloca em campo.
A maior parte dos treinadores, e tu já tiveste vários, e alguns que te deste melhor ou pior, ou te divertiste mais ou menos, muitos começam a pensar o jogo sem a bola. Isto é, também depende da dimensão da equipa que tu treinas e percebes que a maior parte do tempo se calhar vais ter menos a bola e portanto tens de trabalhar outro tipo de comportamentos ditos mais defensivos ou pelo menos de posicionamento mais sem bola. Mas cada vez mais há palavras que são quase a password, não é, para entrar no futebol moderno, não é, que é a intensidade e que é a pressão. Pressionar, pressionar, pressionar. E depois jogar. E as equipas, em vez de pressionarem para jogar, jogam para pressionar. Claro. Parece a mesma coisa, mas só esta inversão destas duas palavras muda tudo. Tu tens sentido na tua carreira, e tu que és um jogador criativo e que tens tido algumas dificuldades para os clubes onde passas, para mostrar o teu futebol, que essa inversão das palavras está a travar muitos talentos como tu? Isto é, que em vez de darem a prioridade a jogar, a prioridade é pressionar primeiro.
Também acho que não há aqui nenhuma ideia mais certa ou mais errada que outras. Há treinadores muito bons em organização defensiva, muito bons em organização ofensiva, em transições. Não estou a falar de treinadores que tive, apenas uma visão geral. Apenas não se enquadram naquilo que são as minhas ideias e está tudo bem. Eu posso dar um exemplo, por exemplo, o meu treinador na Alemanha, que teve um sucesso no ano em que eu estive lá, incrível, foi à meia-final da Liga Europa, foi quarto classificado na Bundesliga, com um ataque que fazia imensos golos.
Estiveste na Alemanha, no Eintracht?
Estou a falar do Eintracht, sim.
Qual foi o treinador?
Ah, o Adi Hütter, está agora no Gladbach. Era um treinador que disse-me isto a mim: aqui primeiro tu bates e depois tu jogas. E é uma visão com a qual eu não concordo minimamente, mas que eu não consigo refutar, porque o sucesso está lá, as provas dadas estão lá, por isso se calhar sou eu que estou errado, ou não há ninguém errado.
Não é errado, cada um vê o jogo de uma forma. Agora, o problema é que muitas vezes podes dizer se um jogador rende ou não rende em função daquilo que lhe pedes, não é? E se te pedem uma coisa para a qual tu não estás vocacionado, tu não podes dizer se esse jogador teve sucesso ou não teve sucesso, porque ele nunca foi pedido para lhe fazer aquilo que ele sabe fazer bem, não é?
Claro, claro. E eu, nesse caso, na Alemanha, o nível era altíssimo e eu sei que estava preparado para isso. Fiz uma época excelente no Rio Ave, mas o contexto não era era impossível eu conseguir ter rendimento naquele contexto. Mas falando um bocado mais em aspectos gerais, claro que esses chavões estão cada vez mais na moda, é da intensidade, mas para mim a intensidade é muito relativa. Para mim a intensidade é um não assunto, é um mito, porque para mim a intensidade é a velocidade com que tu pensas e com que tu consegues executar. Um jogador muito intenso é um jogador que cobre o campo todo. Eu não acredito nisso, porque prefiro que o meu jogador corra bem do que tenha 13 km no GPS. As estatísticas digam que o meu central fez 14 alívios, por isso foi bom, porque há estatísticas que medem alívios como uma coisa que é positiva. Passos certos, 98%, mas os passos foram para o lado e para trás. E o jogador que os recebeu não foi em condições que o permitiram dar seguimento à jogada. Por isso, eu quando olho para dados estatísticos e GPS, é sempre muito, muito dúbio encontrar-se um paralelismo com uma boa exibição e com um bom protótipo de jogador, que seja um jogador intenso. Eu não sei o que é que isso quer dizer quando dizem que este gajo é bom, é um jogador intenso. Não sei o que é que isso quer dizer.
Sim, tu estás no fundo com o GPS, estás a olhar para patamares físicos.
O primeiro grande jogo do Eintracht nessa época, tirando o jogo da Supertaça com o Bayern, foi com o Dortmund, em Dortmund. Acho que ficou 4-1 para eles. E no dia seguinte tivemos reunião, porque era sempre feita após os jogos, uma reunião de equipa para perceber o que é que fizemos de errado e o que é que fizemos certo. E o treinador, muito chateado, a dizer que o motivo para termos perdido foi termos corrido menos que o Dortmund. E tinha lá os dados todos do GPS, o somatório total. Eles fizeram 115 km e nós fizemos tipo 104. Este é o motivo para termos perdido. E são coisas que me deixam frustrado. São completamente o oposto daquilo que eu acredito. Eu não acredito que o Xavi Hernández, por exemplo, fizesse muitos quilómetros no jogo, o Iniesta, qualquer jogador desse perfil. Até poderia fazer muitos, mas fazê-los ia bem.
Sim, porque a questão que se coloca é que a maior parte das coisas que importam no futebol, na minha opinião, não são suscetíveis de ser descodificadas por estatísticas, não é? Como é que tu vais contabilizar o pensamento, não é? Como é que tu vais traduzir em dados estatísticos, em números, o pensamento, aquilo que tu estás a pensar, a processar com tanta velocidade no jogo para tomares uma opção ou outra? E isso é que decide, não é? Porque o esforço físico até pode ser menor, o correr até pode ser menor, o tomar a boa decisão é que é o importante.
Claro, os movimentos, por exemplo, um movimento sem bola, que eu arrasto um lateral e deixo o meu lateral aberto na linha solto, vai para a baliza e faz um gol. Como é que eu contabilizo esta minha ação sem bola, que só serviu para arrastar um defesa e foi 70% de um gol? Não se contabiliza. E eu acredito que, e eu vejo este tipo de análises que se faz, um jogador faz 4 golos e 5 assistências em 10 jogos, é um jogador incrível, e o outro faz uma assistência ou duas e já é muito fraco. O sumo disto é o que nós não conseguimos retirar.
Quer dizer, no fundo o GPS não encontra o caminho certo do bom futebol, não é?
Não, é uma ferramenta muito importante para lesões, controle de cargas, e isso é muito importante mesmo para a performance física, mas analisar os dados para ter em conta o perfil da exibição é muito, muito reduzido.
Sim, porque estavas a dizer uma coisa que é importante, não é uma questão de estar a defender um estilo ou outro, não é? Cada um prefere uma forma de jogar. Eu, por exemplo, sinceramente, eu não gosto de ver jogar o Atlético de Madrid, mas se calhar é das equipas que eu mais admiro ver jogar. Isto pode parecer uma contradição, mas e tu entendes? Talvez pelo caráter, talvez pela forma do Simeone montar as equipas. Agora, se aquilo futebol me atrai, não. Agora, uma coisa é que eu te pergunto, e também tendo em conta a tua carreira e as tuas afirmações, os teus avanços e recuos na carreira, tu quando encontras, ou és obrigado a ser inserido num estilo de jogo que não é o teu, ou pelo menos não é aquele que tu te identificas, sentes-te cada vez mais, pelo menos eu noto isso, mais um jogador deprimido, um jogador mais triste. Isto é, quer dizer, se aquilo não te permite fazer aquilo que tu gostas, o jogo deixa de ter sentido para ti, isto é, deixa de desfrutar. Eu vejo-te um jogador que tem que desfrutar do jogo. Se aquela forma de jogar não te dá esse prazer, tu preferes quase ir embora. Não vale a pena continuar a insistir nisto.
És, se calhar, a primeira pessoa que faz uma análise tão, eu diria, tão certa sobre a minha forma de estar e de ver o futebol e conviver com ele. Acho que nunca ninguém fez uma análise tão, acho que está mesmo no ponto. É-me difícil, e não falo, isto não tem nada a ver com o futebol, em todos os parâmetros da minha vida é muito difícil eu fazer bem as coisas quando tenho que fazer as coisas de uma forma que eu não acredito. Obviamente que eu tenho que me adaptar ao contexto, e eu sou profissional e faço tudo nem está em questão, mas é uma coisa, é uma imagem que eu sinto que passa, porque eu próprio não consigo desfrutar, e eu estou num futebol com o objetivo máximo de desfrutar, aproveitar e divertir-me, porque eu sei que isto passa rápido e eu quero, a minha forma de estar na vida é eu aproveitar as coisas com o objetivo último de diversão e não de dinheiro ou outra coisa qualquer. E nesse sentido, sinto que quando me pedem uma coisa, por exemplo, essa questão da Alemanha que eu te falava, era incomportável para mim pedirem-me para ganhar muitos duelos de cabeça, por exemplo. Como é que eu faço isso? Quero arranjar outros exemplos, mas...
Sim, o promover o jogo como um jogo de duelos, um jogo de pares, não é? E não como um jogo coletivo, sempre um para um. Um para um no sentido de ganhar a chamada segunda bola, ganhar segundas bolas, lances divididos, não perdes a bola, no contacto. Lá está, o futebol de antes dizia-se que era isso, só técnica. Depois que foi muito tático. Hoje em dia o futebol é muito físico.
Sim, muito físico, era o que eu estava a dizer há bocado. Há muito pouco espaço para a criatividade, porque também temos que ter em conta que o treinador é uma pessoa com ambições, que quer chegar ao patamar A, B, C, não interessa. E quando as pessoas sentem que as coisas não estão no seu controle, era o que eu dizia ao princípio, tendem a rejeitar as pequenas partes que tiram esse controle ao próprio. E é aí que eu acho que eu, sendo treinador, eu tenho que arranjar nas partes que tendem a tirar o controle, a agregar o sentido coletivo, mas a deixá-las ser. Eu acho que o deixar ser é uma coisa que é irreverente, é muito, muito importante para um coletivo e saber colocá-la na melhor parte para ela ser. Porque muitas vezes nós vemos jogadores que estão numa posição que claramente não rendem, mas que talvez até cumpram o que o treinador quer para determinados momentos do jogo. Mas o jogador tem muito, muito mais para dar, e toda a gente sabe, mas que infelizmente não consegue render.
És jogador atualmente, se és que ser treinador, estás a tocar num ponto fundamental entre a relação entre o jogador e o treinador. Ser treinador também é, para mim, antes de perceber do jogo, é perceber de jogadores, não é? Tu defendes que numa situação dessas, o talento esse está lá, quando o treinador o reconhece, quando o jogador sabe que o tem, que essa conversa individual é importante, mesmo que seja promovida até pelo próprio jogador, com o treinador, e não deixar ficar ali um bloqueio que muitas vezes, isto mesmo em equipas de top acontece, de ficarem de costas voltadas, no sentido de o treinador não vê o jogador dar o que quer, o jogador não consegue dar aquilo que quer, essa conversa pode partir do jogador mesmo, às vezes. Há treinadores que não têm essa sensibilidade.
Sim, há muitos treinadores que não gostam, outros que gostam, outros que é ali uma zona cinzenta. Eu acho que, havendo sempre o respeito, e o treinador é, diga-se, o líder máximo do conjunto de 25, 26, 27 pessoas, não é fácil liderar tanta forma de pensar diferente, muitas vezes tantos egos, mas eu acredito que, havendo uma transparência muito grande, uma frontalidade muito grande, respeito muito grande, que é muito difícil de acontecer no futebol, porque há muita coisa a envolver o jogo e muitas vezes nem é só o jogo, mas eu acredito que, tendo esses parâmetros, o jogador ganhará muito, muito, se conseguir confiar no treinador e perceber que, ok, eu estava a fazer isto mal, agora percebo porque é que não jogo. Por exemplo, outra vez na Alemanha, eu tive uma conversa com o meu treinador, depois de um jogo amigável, em que eu, a partir daí, percebi que, ok, eu aqui não conto, porque ele disse-me tão frontalmente que, olha, e eu preferi assim, eu digo já, preferi 1000% assim, que me digam as coisas como elas são do que estarem com, olha, tu, não sei bem o que é que tu fizeste em Portugal, eu não sei como é que tu és jogador de futebol sequer, não sei como é que vieste aqui parar, mas olha, não tens as condições mínimas para estar aqui no plantel sequer, por isso, olha, tens que arranjar uma solução para janeiro, porque senão...
Mas ele disse isso? Disse isso porquê? Por que razão?
Nós tivemos um jogo amigável em que foi nesse jogo que eu me lesionei, eu parti um osso na coluna, lá por volta dos 20 minutos, e saí para aí aos 70 e 75. E ele disse-me, pá, que não percebia nada do que eu fazia no campo, que fazia tudo ao contrário, que se eu não tivesse saído, a minha equipa não vai entrar, que não teria marcado mais nenhum golo.
Mas ele estava a falar de quê? De questões táticas, movimentos, posicionamentos, opções?
Ele estava numa conversa mesmo a tentar perceber como... A determinada altura já só me ria, porque era tão absurdo, aquela conversa estava a ser tão estranha, que pronto, eu saí dali, aliás tinha voo a seguir para Lisboa, saí dali e liguei ao meu empresário, olha, pá, temos que resolver isto, porque acabei de perceber que o meu treinador não sabe como é que eu sou jogador de futebol, por isso. São coisas muito estranhas que acontecem no futebol.
Não... Pelo que eu te conheço, enfim, te vejo jogar, as tuas reações, não é, portanto... Não te questionaste muito em relação a ti nesse momento, isto é, não ficaste a pensar, mas será que eu estou assim tão errado? Não ficaste a pensar, não.
Foi uma conversa que eu percebi que ele estava a ser bastante honesto, Eu acho que ele não sabia quem é que eu era, entre aspas, quando me foi contratar. Porque ele, uns dias depois, estava a falar com... Acho que foi com a imprensa, isto é público, a dizer que não compreendia a minha contratação, 3 dias depois, ou 4, ter chegado. Por isso foi assim uma conversa muito estranha.
Mas tu nunca colocaste em causa a tua forma de jogar, tu a ti próprio, nunca te colocaste em causa, não é?
Não. Gente. Não porque, por exemplo, fazíamos jogos no treino, duas equipas, ou três equipas. A minha equipa, por exemplo, estava a perder 3-0, ele chamava a equipa e a culpa era do Francisco. A culpa é isto, porque é jogador, estão a ver que isto... A culpa era sempre minha e de um brasileiro, o Alan, que agora foi jogar para o Atlético Mineiro. Foi o ano passado, acho. Fazia assim jogadores exemplo, que eram emprestados, não havia assim nenhuma obrigatoriedade de valorizar o ativo. E nesse sentido, lá está, foram 6 meses muito complicados, mas que ajudaram bastante. Ajudaram-me bastante para crescer e para passar por dificuldades, que passei muitas.
Diz-me uma coisa, mudando de registro. Olhando para o futebol atual, para as equipas atuais, se eu te perguntar o que é jogar bem, o que é que tu me respondes?
Jogar bem acho que é muito relativo. Eu tiro o resultado completamente da equação, porque uma equipa pode ganhar 1-0 aos 90 minutos com um gol de canto e está do jogo todo a ser amassado. Jogar bem, talvez no sentido lato, seja cumprir aquilo que o treinador pede, porque o jogar bem é sempre subjetivo. Há uma franja de gente que critica muito as equipas que são ditas, entre aspas, muito românticas e que trabalham muito a bola, mas depois não conseguem efetivamente traduzir isso em golos. Pois há quem critica as equipas muito pragmáticas, por isso não te consigo responder.
Sim, no fundo estás a dizer que jogar bem é conseguir colocar em prática as suas ideias, não é? Seja elas quais forem, não é? Mas tens um estudo que preferes, não é? Que identificas mais numa equipa do que noutra. Se te perguntar uma equipa de referência atualmente no futebol europeu, consegues dizer alguma?
Consigo, o Shakhtar, por exemplo, o Ajax, sem dúvida nenhuma. O Sarri, na Lazio ainda não conseguiu demonstrar, mas talvez o Nápoles do Sarri. Não vou falar no clichê do Guardiola, não é? Obviamente, mas... É a referência maior de sempre dos treinadores.
Claro, no fundo tudo começa com a relação com a bola. Essa intimidade com a bola que é decisiva, não é?
Sim, ele falava que o mais importante é a qualidade do jogador. Acima de tudo, não há nada mais importante que os jogadores. Se não houver essa qualidade, ele não consegue, acredito eu, impor aquilo que são as suas ideias para o nível em que está, obviamente.
Coisa, tu agora nesta fase da tua carreira, tu vês-te evoluir sempre neste nível, não é? Procurar sempre... os locais onde te sentes mais feliz para jogar. No fundo, o sucesso tem que passar por aí, não é? Para ti, a realização já é essa. Porque há pouco dizia-te que às vezes devia-te o tal jogador triste quando não o deixam fazer aquilo que quer, não é? E é por isso que no outro dia, quando estava a comentar o teu jogo com o Kiko Boa Vista, eu quase que sentia que às vezes, durante o jogo, e o jogo não correu muito bem, vocês não estavam a jogar muito bem na primeira parte, sobretudo na primeira parte, o Boa Vista estava a conseguir pressionar bem, vocês estavam com problemas defensivos, mas tu querias sempre puxar o jogo para o outro lado, não é? E ver quando a bola ia ter contigo, ou quando tu procuravas espaços para receber a bola, procuravas levar o jogo para outro caminho, para outro estilo.
Sim, isso é também uma ideia que vai ao encontro das ideias do treinador, que o Bruno Pinheiro procura muito o jogo interior, um jogo posicional muito forte, e eu acredito muito nisso também, de aguentar na posição, que a bola há de entrar, trabalhar a bola, e já sabemos que obviamente no estádio do Boa Vista, é uma equipa que joga com 5-4-1 na maioria das vezes, é muito difícil entrar naquele bloco, por isso sem paciência... torna-se complicado. E lá está. Eu acredito que puxando o jogo para a ideia em que nós nos sentimos confortáveis, e que foi isso que aconteceu na segunda parte, estaríamos muito mais capazes de ganhar, obviamente. E nesse sentido, respondendo ao início da pergunta, assim eu poderia ter ido para, não sei, para a Arábia Saudita, assim, uma coisa qualquer, mas a minha paixão mesmo é o jogo, é divertir-me, estar com ideias que são idênticas às minhas, neste caso. Pelo menos por enquanto, porque também a época passada foi muito complicada, descida de divisão, e isso também afeta a confiança do jogador. É um marco muito negativo na carreira, e eu senti que o Estoril era uma excelente opção e tem-se revelado isso mesmo.
Eu posso dizer que para ti a frase mais bonita do futebol é dizer que um jogador tem leitura de jogo, não é?
Sim. Sim, eu como estava a dizer há bocado, eu acho mesmo que o mais importante é o pensar depressa e executar, se calhar não tão depressa, depende da circunstância, mas saber o que fazer quando se pensa tão depressa.
Diz-me só uma coisa para terminar, que tu olhas para o futuro do futebol, com a experiência que tens atual, vendo, já passando por vários sítios, como é que vês o futebol daqui a 10, 15 anos? A tendência vai ser cada vez mais esta, cada vez mais o jogador operário, o jogador físico, o jogador baixinho é sempre, e não há pouco, enfim, escrevia sobre aquilo que foi o Daniel Bragança e o Vitinha nas últimas jornadas, no Sporting e no Porto, e as coisas que eu leio nos dias seguintes é que eles têm que melhorar a defender, têm que aprender a trabalhar sem bola, e eu fico, mas pode ser uma proeza enorme transformar um jogador daqueles num soldado tático, mas numa peça é para agradecer a seguir, não é? Porque vão-lhe tirar o essencial, não é? E o futuro do futebol vai ser isto? O que é que achas?
Sim, acredito que sim. Acredito que a dimensão física vai ter cada vez mais preponderância. Eu acredito que um Deco hoje talvez sofresse de falta de intensidade. Os jogadores desse calibre, claro que o Deco era um gênio, e se calhar o Bragança e o Vitinha não estão no mesmo patamar, mas acredito que de alguma maneira esse tipo de jogadores cada vez mais tenha dificuldade. Não vejo uma mudança, um retrocesso, entre aspas, na maneira de pensar daqui a 10 anos. Pelo contrário, acho que o jogo terá mais regras que farão com que isso seja mais propício. É esperar para ver, mas eu acredito que não. Acredito que não.
Cada vez mais, eu acho que, só para terminar, eu acho que a razão toda disso... Ok, pode haver treinadores que de facto têm essa ideia de jogo, enfim, uma ideia de jogo mais repressiva do que outros, não é? Mas muitas vezes eu vejo, é o medo que os leva muitas vezes a essas opções. O medo de perder o controle das coisas, o medo do resultado, o negativo, claro, mas é sobretudo o medo de perder o controle do jogo e da equipa, que os leva depois a ter essas ideias mais repressivas no jogo, não é? Não
sentes isso? Era, como todas as pessoas nas suas diferentes áreas, quanto maior controle nós acharmos que temos sobre a nossa vida, mais fácil é nós conseguirmos vivê-la. E o futebol não é mais do que uma outra vertente disso, na medida em que o treinador comanda um grupo de soldados, que tanto mais segurança terá se cumprirem as proposições dele do que se fizerem o contrário. E eu acho que lá está outra vez, não dando espaço a este tipo de jogadores para errarem, para crescerem, e tendo aqueles soldados que, sim senhor, torna-se complicada a existência ou a subsistência destes número 10 que jogam em diferentes zonas do campo.
Ok, craque, obrigado pela conversa. Vamos continuando em contacto sempre, à procura do melhor futebol. E já sei que quando te vir jogar posso criticar à vontade, mas eu tenho a certeza que se criticar é porque não conseguiste fazer aquilo que queres fazer, porque acho que na essência tens as boas ideias de jogo.
Um abraço, obrigado.
Já nas livrarias, O Futebol com que Sonhei, o novo livro de Luís Freitas Lobo. Os primeiros jogos, as primeiras paixões, as atmosferas favoritas, os estilos de jogo, as grandes equipas, as táticas e as filosofias, e claro, os grandes jogadores e os grandes treinadores. Só para quem ama verdadeiramente o futebol. O Futebol com que Sonhei, o novo livro de Luís Freitas Lobo, já nas livrarias.
Este episódio tem o apoio de Whitecom. Interactive Communication. Whitecom.pt.
Planeta do futebol.
Já a seguir, a fragilidade de Van Basten.
Planeta do Futebol, com Luís Freitas Lobo.
Van Tichelen. 1 tegen 1. Wordt het. Buren. Van Basten. Goed. Oh, de goal! Wat een goal! Wat een schitterend doelpunt. Ja, niet te geloven zoals hij die bal uit de lucht oppakt in die hoek daar. Niet te geloven. Wat een weergaloos doelpunt.
Acabei de ler a autobiografia de Van Basten. Foi como entrar noutra dimensão, escondida, a de uma vida dentro do futebol. O título do livro, Frágil, revela por si só a atmosfera que percorre todas aquelas páginas. No fundo, mais do que o futebol, as páginas da vida de Van Basten. Um dos mais fabulosos jogadores de sempre que vi jogar no meu tempo de vida. Porque eu recordo Van Basten como um futebolista, talvez o mais elegante que alguma vez vi jogar. Mais do que correr, tinha naqueles movimentos de perseguir a bola um porte de bailarino.
No fundo, esse estilo, que quase o fazia parecer mover-se em bicos de pés, já resultava mais de um instinto de proteção em relação aos tendões do seu calcanhar, protegendo-se da enorme dor que sentia se pisasse forte ou relevado, ou então como forma de esquivar-se às entradas mais duras dos defesas. Van Basten era quase como ver Nureyev a jogar com a camisola número 9 da seleção da Holanda, ou claro, do grande Milan, nos anos 90. Fez jogos de encantar. Terminou numa final da Champions, em 93, em que jogou quase por obrigação contra o Marselha, mas em que confessa que mal conseguia mover-se com as dores. Perdeu o jogo, por 1-0, mas sem o ter verdadeiramente ter conseguido jogar. Esteve em campo a sofrer o tempo todo e mal tocou na bola.
When the fields became harder or softer, I had more problems with my ankle. So I went to the doctor and he said, okay, we can clean your ankle. They call it a nettoyage. Clean it and then if it is cleaned, you can just play easily for a few more years. But it all went wrong. It get from bad to worse. And in the end, I couldn't walk anymore. Football was my life and I was dying as a football player. It was very, very difficult to accept the fact that I had to stop playing football. It was something what I never, ever had expected.
Ao longo do livro, mais do que os grandes triunfos que conseguiu, Van Basten percorre as fragilidades que sempre sentiu. É por isso um livro completamente diferente. A começar, claro, pela terrível lesão no tendão de Aquiles, que desde muito novo o atormentou. A primeira entrada violenta que ele sofreu por trás foi ainda quando jogava no Ajax, muito novo, num jogo frente ao Groningen, a ter deixado de jogar, verdadeiramente, quando tinha apenas 28 anos, porque já não aguentava as dores. O livro, no fundo, termina sempre no mesmo ponto, a sua personalidade turvada desde cedo, até pela família, que sempre o acorrentou em termos de emoções na vida e no futebol. É por isso, ao contrário da maioria destas obras sobre antigas figuras do futebol que glorificam os seus feitos e forças, é um livro sobre fraquezas. É por isso uma lição de vida real, sobre alguém que, nas dores físicas e emocionais, apenas sempre desejou uma coisa, sair de dentro da sua cabeça. São fraquezas que, por entre muitas histórias, surgiram, por exemplo, quando ele foi convidado pela primeira vez para ser treinador e duvidou que tivesse capacidade, porque uma coisa era ser jogador, outra coisa era saber ler e decidir sobre o jogo da equipa. É invulgar ver alguém falar assim. Era o que ele dizia, o chamado síndrome do impostor. Não era bem ele que estavam à procura, mas talvez a imagem. Voltaria a sentir isso quando foi convidado para selecionador da Holanda e também achava que não estava à altura. Nunca se sentiu confiante mesmo quando exerceu o cargo ou quando mesmo já como treinador não conseguiu resolver um problema com Van Nistelrooy, um grande craque da seleção naquela altura, e deixou-o sem jogar. Só foi capaz de falar com ele, confessa, tempos depois, já fora da seleção. Convidou-o para almoçar, conversar e então reconheceu que errara na avaliação que fizera dele. Noutras ocasiões, houve um caso, conta, que após 4 horas de reunião num hotel em que acordara tudo, um contrato de 4 anos para treinar a seleção chinesa, passou depois a noite toda deitado a olhar para o teto e a sofrer só de imaginar viver tanto tempo na China, longe de casa, como é que seria? Ligou logo ao empresário, depois de passar a noite sem dormir, e disse que afinal não podia aceitar. Deixou os diretores chineses furiosos. É uma série de situações, mais do que vida, mais do que futebol, com as quais não soube lidar, como quando deixou de treinar o Ajax e só voltou a treinar no Ervin, onde estaria mais tranquilo. Mas acontece que num jogo em que estava a perder e a equipa a jogar mal, os adeptos, claro, começaram a reclamar contra a equipa e houve um que pendurou-se na rede e chamou-lhe de falhado. Isso, diz, marcou-o para sempre. Não podia entender nem aceitar como é que ele, depois de ter sido o melhor do mundo, ter ganho bolas de ouro, ter sido um dos melhores jogadores do mundo da sua geração durante tantos anos, ter ganho tudo como jogador, acabava a ser insultado como nada disso tivesse acontecido. Nunca o conseguiu aceitar. Aquele grito perseguiu por todo o lado dentro da sua cabeça e afastou-se.
I was still young. I was when it happened. It was only 28 years, and I had still so much possibilities and will to show to all the people and to play football. It was a pity that I couldn't continue. That was something what is just bad luck.
Frágil é um livro que demonstra, até na sua própria palavra, o título, tudo aquilo que muitas vezes é o lado mais oposto, o lado lunar da vida de um jogador de futebol, de um treinador, de alguém que vive por dentro do futebol. Atravessou na vida todo o tipo de emoções, todo o tipo de crueldade e também de incredulidade. Agora que a sua guerra já acabou há vários anos, contenta-se com o simples facto de não sentir dores, tendo o desfeito, ficou fixado numa última complexa operação que pelo menos permite-lhe voltar a andar normalmente. Aprendeu a lutar para não lutar contra si próprio, contra os seus fantasmas, contra os seus medos. É um livro que não tem respostas. No fim de contas, todos buscamos os porquês das coisas nos terem acontecido de uma forma e não de outra. Todos buscamos um sentido, mas raramente o encontramos. Quase sempre só encontramos inquietações. Frágil, como a história de Van Basten.
Já nas livrarias, O Futebol com que Sonhei. O novo livro de Luís Freitas Lobo. Os primeiros jogos, as primeiras paixões, as atmosferas favoritas, os estilos de jogo, as grandes equipas, as táticas e as filosofias e, claro, os grandes jogadores e os grandes treinadores. Só para quem ama verdadeiramente o futebol. O Futebol com que Sonhei. O novo livro de Luís Freitas Lobo. Já nas livrarias.
Este episódio tem o apoio de Whitecom. Interactive Communication. Whitecom.pt.
Planeta do Futebol com Luís Freitas Lobo.
E esta foi mais uma viagem pelo meu planeta de futebol, ao qual espero regressar em breve e manter sempre uma relação cada vez mais próxima. Há muitos planetas ou satélites para descobrir neste imenso território, territórios em que a bola é recebida sempre de forma diferente por cada povo, por cada jogador, por cada estilo, por tudo aquilo que faz do futebol uma linguagem universal, mas com dialetos diferentes. Por isso, no próximo episódio, mais uma conversa de futebol com alguém que o pode entender emocionalmente de forma mais próxima, ou então de uma forma mais científica ou tática, no passado ou no presente. Histórias, conversas, encontros com a essência do futebol em estado puro.
Planeta do Futebol.